continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Carlinhos Antunes. Seja bem-vindo, Carlinhos.
Muito obrigado, prazer estar aqui com você mais uma vez, Geraldo.
Carlinhos, e você tem uma história musical na família, né? Isso é legal também porque alguns músicos têm essa referência e você é um deles, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi.
É importante essa questão da família, né? Ou da família, ou da escola que dá o apoio, ou da escola que tem aula de música, isso tudo é muito importante. Na família da minha avó, ela veio da Itália. Dentre os irmãos dela, haviam três músicos que tocavam em orquestra. E minha avó adorava música, ela pedia para eu tocar violão para ela. E sempre ela gostava muito de música clássica. Ela veio de família muito... Ela é meu avô, né? Veio de família muito humilde da Itália, mas tinha isso no DNA, né? Da música erudita e tal. E outra coisa que foi importante é que quando eu fui para a escola, tinha acho que uns seis, sete anos, tinha uma banda na escola, aquelas bandas que fanfarras que eles faziam nas escolas, e quando eu peguei o instrumento que o maestro falou que era o mais difícil na época, que era o bumbo, que era para poder dar o coração da orquestrinha, que eu comecei a tocar e mostrar, e ligou para minha mãe para dizer, ó, que eu tinha que estudar música porque eu tinha muita pedida musical. Então isso foi bom, porque juntando a família mais a escola, foi um estímulo bastante importante. Eu comecei a estudar violão na própria rua onde eu morava, que tinha uma professora de violão popular, enfim. E daí é que eu não parei mais.
A escola era a banda do Externato Assis Pacheco, era isso?
Isso, era uma escola, exatamente, escola de perdizes, era a banda da escola do Externato Assis Pacheco, que nem existe mais.
E a professora...
Eu me lembro, e o engraçado, Geraldo, é que faz tanto tempo, e eu me lembro exatamente como se fosse hoje eu correndo, pegando o instrumento e tocando. Eu devia ter 1,20m na época, se eu tenho hoje 1,60m, hoje eu devia ter 1,20m. E eu me lembro que o bumbo era maior que eu, e que eu tinha que ajudar a botar ele na mesa e tocar, mas enfim, o importante é que deu certo.
Que referência importante, né? Marcante também para você nunca mais esquecer desse fato, né?
Não, nunca mais esqueci. É uma referência importante e também me lembro o dia que ele ligou para casa da minha mãe. Eu acho que eu vou biar, eu lembro até o telefone da minha casa, 529122. Minha memória presente é horrível, mas a memória antiga é ótima.
É, mas é memória seletiva, né? Lembra dos grandes fatos ou dos fatos marcantes, né? E a sua professora era a Leila Pires, né? A professora do bairro lá, né?
A Leila Pires, exatamente. Eu sei que o irmão dela ainda é vivo, que ele mora em Campinas, mas ela nunca mais tive notícia.
Carlinhos, e você também... mostrou musicalidade desde pequeno, porque aos 4 anos também você foi um concertista de garrafas? Como é que...
você vê que essa questão da musicalidade, né, ela desperta realmente... É engraçado, né? Porque eu tinha lá na casa da minha mãe, tudo isso foi caindo a ficha depois, né? Quando você vira profissional, você vai tentando resgatar o seu passado musical. Minha mãe tinha, né, naquele tempo não existia plástico, então era tudo na garrafa. E as garrafas ficavam fora e não existia dengue também. Então as garrafas ficavam fora e enchendo de água. E obviamente os volumes não eram os mesmos. E eu comecei a perceber que cada volume de água, com o volume de água de uma, de outra, o som era diferente. E aí eu comecei a afinar. Eu já fiz ali uma escala cromática. E o que é mais interessante, que o ouvido vai se desenvolvendo também para uma escala que não é só cromática, mas é uma escala em que você tem aí muitos, muitos comas, né? Nós temos quase 48 sons que você pode ter aí. E a gente, justamente por não ser uma escala temperada, o meu ouvido também foi educado para um tipo de som que o ouvido ocidental muitas vezes não é. Parece loucura o que eu estou falando, mas não é não. Você sabe que uma criança, por exemplo, na Índia, ela tem 9 sons entre dó e ré que ela ouve. Nós temos dó, dó sustenido e ré, certo? Temos 3. Elas ouvem 9 sons. Então, na verdade, eu acho que isso também me ajudou a entender um pouco esse universo da música oriental. Entender no sentido da complexidade, mas muito mais no sentido auditivo da palavra, entendeu, Geraldo?
Carlinhos, comas são as subdivisões entre as notas muito usadas na música oriental, né?
Isso.
Ou que os indianos usam.
Os árabes usam quartos e oitavos de som e os indianos usam mais. Mas enfim, você tem isso, na verdade, quando você pega, para quem tiver um ouvinte que estiver assim, observando, você pega, por exemplo, um árabe e pega um indiano cantando. É muito interessante. Vai aí no Google, põe lá música indiana e pega um indiano. Não a música comercial indiana, mas o que eles chamam da música clássica indiana. E vê um cantor. Veja quantos comas, quantas subdivisões eles usam. E aí é interessante, porque agora a gente está vendo, né? Foi bom essa ponte, sem querer a gente fez essa ponte. Outro dia eu vi, tem uma indiana, uma jovem se destacando, bastante, eu esqueci o nome dela. E ela, quando vai cantar as músicas nossas, pega o hermeto para cantar e tal, ela debulha, ou seja, é uma facilidade absurda. Porque o ouvido é muito treinado, né? Um ouvido muito, muito rítmica e melodicamente, né?
Sim.
Um ouvido muito, muito apurado.
Verdade, e no programa passado a gente fez uma entrevista com um percussionista aqui de Brasília, Leander Mota, e ele também falou um pouquinho dessa influência do hindu na música nordestina, porque quando eles fizeram a Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré, os ingleses, ao invés de africanos, trouxeram hindus. E depois eles ficaram aqui no Brasil, ficaram meio abandonados, e eles contribuíram muito com a nossa música, principalmente do Nordeste, não
é? É isso mesmo, boa, é muito bom o que ele falou, tem as duas coisas. Primeiro que a mão de obra utilizada tanto aí, aqui no Brasil como na África, para trás de ferros, eram indianos mesmo, isso era o mesmo. E inclusive eram as vítimas, melhores vítimas dos leões, né, no caso da África, porque os leões,
exato,
leões mais velhos, eles não acompanhavam o grupo, né, porque o grupo era dominado pelos mais novos, né, que podia para caçar, então eles acabavam comendo, eles iam para as barracas onde estavam dormindo os indianos e matavam e comiam os indianos de fome, entendeu? Então, mas você saber isso que é verdade também.
Tem um filme que aqui no Brasil recebeu o nome de Sombras e a Escuridão, que fala sobre esses leões que comiam gente lá na região de Tsavo, no Quênia, que pegavam os indianos principalmente.
É por isso, eles é exatamente isso. Então eu ia dizer, e tem outra influência também, que é o seguinte, que a nossa música oriental, que veio para o Nordeste principalmente, ela veio via Península Ibérica. E a Península Ibérica era habitada por ciganos, muitos ciganos, por árabes, por judeus, árabes e ciganos. Não vamos esquecer que eles ficaram 900 anos na Península Ibérica, a cultura árabe e andaluza. E quando os novos cristãos vieram para a Península Ibérica, muitos deles vieram imbuídos dessa cultura e muitos deles tinham essa influência da cultura cigana, que tem sua origem também no Oriente, né? Rajaquistão, essa cultura toda aí, que veio, só aí do Rajaquistão, que veio para a gente. Então nós temos aí, ou seja, isso aí está no nosso elemento, né? Na nossa constituição cultural, né?
Carlinhos, e você morou um tempo no norte da África, ali na região chamada Maghreb, né? E também na Espanha. Como é que foi essa experiência? O que você trouxe para a música brasileira, né? No seu modo de fazer, né? Dessas culturas?
É, então, a propósito, quando eu estava falando, inclusive, da cultura andaluza, eu me lembrei que eu primeiro estive no Marrocos em 87 com o grupo Tarancon. E até tinha um violonista de Brasília, Beraldo, que eu infelizmente não lembro o nome dele. Mas se ele estiver nos ouvindo, ele saberá. E ele, nós tocamos lá, eu fiz...
Não é o Nelson Latifi?
Não, o Nelson foi depois. O Nelson
depois,
é meu,
né,
amigo também. O Nelson é meu amigo até hoje, não. Foi o outro, em 87. Eu conheci o Nelson na época do Tarancon, que ele fez um programa de televisão com a gente. Ele tinha um programa alternativo de televisão, conhecido nessa época. E exatamente em 86 eu conheci o Nelson. Mas em 87 a gente foi com o Tarancon representar a cultura latino-americana e foi um violonista aí de Brasília. E aí eu me lembro que ali eu tive contato, em 87, com a cultura árabe e a cultura do mundo africano, inclusive não só árabe, porque era um festival. E me impressionou muito, eu jurei que eu ia morar no Marrocos, assim, foi uma coisa muito forte para mim, porque eu me vi ali representado. Não me pergunte por quê, porque com ancestralidade não se brinca, mas em 90 eu fui morar, 90 para 91 eu fui morar no Marrocos, fiquei 6 meses, quase 7 meses morando no Marrocos. E aí de lá eu fui para Espanha, esse contato com a música árabe e portanto com uma parte de nossas raízes profundas, ele se deu primeiro através do Nordeste, obviamente, que eu viajei primeiro pelo Nordeste, depois através das nossas raízes profundas que vem ali do mundo árabe, do Maghreb, como você disse, né? Uma parte, né? Claro, tem muita parte. Inclusive, eu vou fazer um programa com a Ura Sahir, um programa desse que está acontecendo via internet, uma live, em que ela vai me perguntar sobre a influência da música árabe, porque ela é palestina e síria, né, e canta na nossa orquestra, né?
Muito bom. Carlinhos, vamos ouvir um pouquinho de música, depois a gente volta a conversar de novo?
Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o Leviana, que é uma música interessante em 11 por 8. Primeiro ela é 5 mais 6, depois 6 mais 5. E eu fiz essa música num sonho. Eu comecei a sonhar, porque você sabe, Deraldo, e os ouvintes sabem disso, os músicos principalmente, quando você tá com alguma coisa na cabeça, tá trabalhando em arranjo, trabalhando em gravação, você vai dormir e aquilo fica permanentemente. Com música é impressionante. É o que o Oliver Sacks chamava de alucinação musical, né? Você fica ali alucinando, você não para. E aí, já que eu não parava, eu vim, aí pintou uma melodia que fazia. E aí ficava. E ela é toda deslocada. Então eu escrevi essa música Leviana pro amigo, querido amigo Gabriel Levi. Então vocês vão ouvir Leviana, com a Orquestra Mundana Refúgio.
E a outra?
É, Soleil d'Hiver vai ser. É legal, uma música cigana também, com influência.
Vamos ouvir então. Thank you. Brasil Regional está conversando com Carlinhos Antunes, que acabou de sugerir duas músicas, Leviana e Soleil d'Hiver. Carlinhos, você falou do Gabriel Levy e no bloco anterior, ele fechou aqui o bloco, né, com a última música, chamada O de Fora, que você faz a viola caipira. Você também tem essa questão de tocar muitos instrumentos, multi-instrumentista, né? Como é que é essa coisa assim de... Ah, agora eu vou tocar o quatro venezuelano, o charango chileno, a viola caipira, o violão.
É, na verdade, que legal que você tinha. Você vê que coincidência, eu não sabia que você tinha posto O de Fora. Eu adoro essa música. Então, ó, primeiro eu vou falar da viola, né? A viola é um instrumento muito interessante, que é a viola caipira, claro, pelas suas origens, tá? Mas ela dialoga com muitos instrumentos do mundo. Muito. Se tem uma coisa boa das viagens que fizeram os nossos ancestrais, vamos chamar assim, foi isso, né? Quer dizer, uma coisa boa, se não foi simplesmente por conquista, foi essa troca, né? Você leva os instrumentos, esses instrumentos que você toca influenciam outros, aí o luthier vê, copia, faz outro, ou seja, isso foi muito importante para o mundo, que você vê no mundo muitos instrumentos similares e muitos instrumentos com sonoridades muito próximas, enfim, a viola caipira, chamada viola caipira, e você tem similares, obviamente, em Portugal, na viola espanhola, enfim. Esse instrumento é um instrumento que eu gosto muito de tocar, eu toco há muitos anos a viola, porque ao mesmo tempo ele tem uma sonoridade extremamente brasileira, aqui do caipira, aqui do estado de São Paulo, de Minas, tem uma sonoridade nordestina bastante grande, que dialoga muito bem com essa cultura nordestina e com a cultura árabe. E tem também um diálogo muito grande com os instrumentos que vêm da Grécia, com os instrumentos do leste europeu, com vários instrumentos. O buzuki, enfim. E aí você vai mais ainda lá para o extremo, pro extremo do mundo, e você vai ver, no extremo oriente, você vão ter vários instrumentos similares. Sabe? Então a viola, você vê que O de Fora do Gabriel, e ele usa um ritmo, ele usa nesse disco, basicamente, a relação da cultura brasileira com a cultura do leste europeu, né? Que é muito interessante, enfim.
Ele chama um baião búlgaro, né? Ele diz
que é um baião búlgaro, né? É que o Gabriel trabalha nesse disco com sete, com ritmos, né? Com compassos 7, 9, 11. E eu também, você vê que nesse Leviana que eu fiz pra ele, dedicado a ele, a melodia é toda deslocada, é um 11 por 8. Pra mim, às vezes, é simples e às vezes é um embaraço absurdo. Porque quando eu tô muito cansado, Beraldo, que eu tô no show, por exemplo, que eu mudo de um instrumento, às vezes na própria música eu mudo o instrumento, uhum. Quando eu tô tranquilo, não tô cansado com outras coisas, vai bem. Agora, às vezes eu tô cansado e eu esqueço que instrumento eu tô tocando, e aí dá um embaraço, eu já me vi enroscada por conta disso. Porque realmente as pessoas acham normal quem tá vendo, assim, e tudo bem, tem que achar mesmo. Ninguém é super-homem porque toca vários instrumentos. A gente que tá tocando, que você pega, por exemplo, afinação Mi, La, Mi, Do, Sol de um charango. Pega uma viola caipira, Mi, Si, Sol, sustenido, Mi, Si. Eu uso na afinação da viola também uma outra afinação que eu chamo de Rio quase abaixo. O Rio abaixo é em Sol, só que eu uso a segunda corda em Si bemol, então fica um Sol menor. Então eu brinco que é um Rio quase abaixo. E aí pego o 4 aí, sim, Si, Fá, sustenido, Ré, Lá, e aí... Você tem outra afinação. Vocês imaginam quem está me ouvindo aí, música, cada um desses aí, o violão que vocês conhecem. Aí tem, às vezes, eu uso outro instrumento, a cora, por exemplo, africana, que aí entra não só muda a afinação, mas a maneira de tocar. E se eu uso o dedo esquerdo, a mão esquerda fazendo função de uma mão direita também, igual, como se fosse uma harpa, né? É complicado. Eu ainda dirigia 22 músicos fazendo isso. Parece normal, mas não é normal, não.
Isso eu queria conversar contigo também, Carlinhos, sobre essa orquestra maravilhosa que você juntou de músicos do mundo inteiro, chamada Mundana Refúgio.
Ela é muito interessante, ela me deu muito, muito, me dá muito trabalho e muito prazer ao mesmo tempo. Porque a Orquestra Mundana, quando fez 15 anos, eu fiz um projeto, a Cléo também, Cléo Regina me ajudou bastante nesse projeto da parte social, e o SESC encampou durante 2 meses, e a gente passou de Orquestra Mundana para Orquestra Mundana Refúgio. A orquestra tinha 11, passou a 20, agora são 22 músicos de várias partes do mundo. E essa orquestra deu uma... Claro, a gente tem experiência, eu sabia que a orquestra ia ter um bom resultado, mas ela me surpreende todo dia, porque o público se identifica muito com a orquestra, sabe, Geraldo? O público fica maluco com a orquestra, maluco, porque mexe com nossas ancestralidades, mexe com... É tudo que a gente estava falando das raízes profundas, né? Uma orquestra que reúne muita gente da África, gente do Irã, da Palestina, da Síria, da China, de Cuba, da França, de várias partes do Brasil, não dá para ser diferente, né? Agora, o trabalho de excelência musical, os arranjos, o trabalho que nós estamos tendo de ensaios, tudo... Claro que esse ano com a pandemia foi quebrado um pouco, mas a gente se mantém vivo mesmo. A gente tem lives toda quinta-feira e tem reunião toda terça-feira, enfim, para manter vivo mesmo a nossa orquestra. E estamos agora gravando um monte de coisa.
E eu recomendo, porque é um trabalho maravilhoso e faz isso mesmo, né? É uma música que, sei lá, vai no nosso âmago, nos remete lá nas profundezas da nossa existência. Então, parabéns pelo trabalho, Carlinhos, e que siga assim, né?
Obrigado, é. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver muita coisa. Assim, Orquestra Mundana Refúgio. A gente fez agora, recente, nessa pandemia, Caravanas do Chico Buarque, que é um arranjo que eles nos cedeu, né? Na verdade, não o arranjo, mas cedeu a música. Quando ele fez essa música, logo que ele lançou, eu liguei para ele, pedindo se a gente poderia gravar essa música. E aí pedi para o Luiz Cláudio Ramos mandar o arranjo original, a gente incorporou, aí eu sugeri Deus lhe pague, na música eu coloquei, o Chico adorou muito, e agora ele está dizendo para todo mundo, e inclusive publicamente, ele disse no vídeo, que ele recomenda o nosso arranjo. Outro dia mesmo teve um abraço ao Líbano, e aí ligaram para ele pedindo, ele falou, não, chama a Orquestra Mundana Refúgio com o arranjo de Caravanas, que está muito bacana. E aí me ligaram do Rio, o maestro me ligou do Rio, e aí isso aí foi, acabou sendo essa música, entrou no programa, enfim. Então a gente está muito feliz, agora estou fazendo outro arranjo de violeira, e fizemos eu e o Gabriel Levy um arranjo de Para Todos, no 7 de setembro, a música do Chico, que ele participou também, dele, enfim, várias pessoas, Anastácia, Caê Guajajara, Negralia, Tainara Taquá, e a Osusp, Cora Luz, foram 50 pessoas, e o Chico participou também, enfim. Mas tá difícil, viu, Geraldo?
Só imagino.
Nós tínhamos mais de 50 shows esse ano, tinha turnê fora para lançar o disco do Que Lá Veio, foi tudo cancelado, tudo cancelado. Tudo, literalmente tudo. Nada é real, né?
Carlinhos, nosso tempo acabou. O papo foi bom e poderia conversar sobre muitas coisas ainda que tem aqui, mas fica para a próxima. Muito obrigado pela sua participação, Carlinhos.
Eu que agradeço você, Geraldo, todos os ouvintes da Rádio Senado, e que vocês fiquem aí bem.
Você está com o Brasil Regional.